Senhor Presidente, Senador Valdemir Mocca, o tema sobre o que vou falar hoje é relativamente a Rio Mais 20 e a importante decisão relativa ao Código Florestal. Mas eu gostaria primeiro de assinalar um fato histórico. Assim como, da mesma maneira que aquilo que hoje é o programa Bolsa Família, em todos os municípios brasileiros, foi iniciada aqui no Distrito Federal e em Campinas, através de programas locais, o Bolsa Escola e o Programa de Renda Mínima Associado à Educação, por iniciativa do então governador Cristóvão Buarque, então do PT, hoje no PDT, e em Campinas, pelo prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, o Grama, depois Antônio Palocci em Ribeirão Preto, e daí prosseguiram por todos os municípios brasileiros até se tornar uma experiência de todo o Brasil, na forma hoje do Bolsa Família. É perfeitamente possível que aquilo que já é lei, prevista para ser instituída por etapas a critério do Poder Executivo, a renda básica de cidadania também se inicie por municípios. E eu quero aqui assinalar que, como o prefeito José Augusto Guarneri Pereira, de Santo Antônio do Pinhal, encaminhou lei neste sentido para a Câmara Municipal, e lá, por 9-0, todos os vereadores aprovaram, e ele sancionou a lei em 12 de novembro de 2009. Na sexta-feira anterior ao Carnaval, neste ano, em fevereiro, ele estabeleceu os decretos relativos ao que está previsto na lei, a formação do Fundo Municipal e do Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania. O que eu quero anunciar é que neste sábado, às 14 horas, haverá a primeira reunião do Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania de Santo Antônio do Pinhal. Eu quero saudar e cumprimentar o prefeito José... Muito obrigado, Zezinho. José Augusto Guarneri Pereira e todos os componentes do Conselho Municipal. A reunião vai ter como pauta a leitura do decreto que regulamenta o Conselho Municipal, a apresentação dos membros do Conselho, a eleição do presidente e do vice-presidente, a indicação pelo presidente eleito do secretário executivo, a apresentação da proposta para viabilizar a implantação, mesmo que por etapas, da renda básica de cidadania, pela professora Marina Nóbrega. E eu, inclusive, tomei a iniciativa de convidar os alunos da Escola de Administração de Empresa e Administração Pública de Economia da FGV, da minha turma, que normalmente temos aula no sábado, mas na sexta-feira, neste sábado, nós vamos passar boa parte do dia em Santo Antônio do Pinhal, convidados que fomos, para assistir essa primeira reunião histórica, que terá a presença do prefeito, dos seus secretários municipais e dos representantes da sociedade civil. Eu gostaria também de assinalar a presença na tribuna de honra do senhor Carlos Rotermundo, da Fundação Carlos Rotermundo, e da senhora Lucimara Galhardi, presidente do Instituto Pro Brasil, e que vem aqui dialogar sobre a iniciativa popular, um projeto de lei de iniciativa popular sobre a casa própria, que vem já tendo uma experiência no sentido de se promover oportunidades de as pessoas terem acesso a uma forma de financiamento com taxa de juros praticamente zero para adquirir a sua própria casa própria. Sejam bem-vindos. Mas sobre a Rio Mais 20, o Código Florestal, senhor presidente, agora que a China deve alcançar um produto interno bruto de 7,7 trilhões de dólares, conforme o valor econômico de 25 de abril, a angústia que nos aperta a alma piorou muito. Em 2008, o importante ecólogo Lester Brown disse à Folha de São Paulo que se a China chegasse a ter o mesmo PIB dos Estados Unidos, seriam precisas 3 terras para serem exploradas a fim de chegar a esse tipo de consumo. E ainda hoje, na audiência com o ministro Antônio Patriota das Relações Exteriores, ele mencionou que a expectativa que se tem é que a China alcance o valor do produto interno bruto dos Estados Unidos dentro de 25 anos aproximadamente. No momento, já estão sendo usadas, segundo Leonardo Boff, 2 terras. Isso é, nosso planeta já está sendo explorado no dobro daquilo que ele pode dar. E a situação piora se os países pobres, como os da África, por exemplo, continuarem a explorar os recursos naturais para fazer deles carvão para seus fogões ou comida para sua mesa. Já há uma grande crise de fome na África e o sobreconsumo dos ricos está aumentando. De acordo com a pesquisa do Royal Society da Inglaterra, publicada pelo jornal O Globo, dia 26 último, uma criança de uma nação rica, por exemplo, consome 50 vezes mais água do que a de um país pobre. De todo o estoque de água do mundo, apenas 2,5% são potáveis. Desse contingente, 69% estão congelados nas regiões polares e 30% misturados no solo ou presos em aquíferos ainda inacessíveis para o homem. O resto, 140 mil quilômetros cúbicos, está distribuído em lagos, rios e reservatórios, entre outros locais. Além disso, é mal dividido. Estima-se que em 2025, 1,8 bilhão de pessoas viverão em áreas com severa escassez de água. Parte da carência de água deve-se às mudanças climáticas, fenômeno regido por um grupo com cerca de 20 países, entre desenvolvidos e emergentes. A emissão de gases estufa de cada um deles supera em mais de 50 vezes uma de uma nação pobre. O crescimento populacional é um problema inevitável nas próximas décadas. Apesar do declínio da fertilidade, o planeta ainda aumenta em 80 milhões de pessoas por ano, especialmente nas cidades e nos países em desenvolvimento. Sustentar essa multidão significou, por exemplo, quadruplicar a produção de cobre e chumbo entre 1960 e 2007. A exploração de tântalo e nióbio, minerais ligados a dispositivos tecnológicos, aumentou em 77 vezes. Isso nos faz lembrar a incrível responsabilidade que o Brasil tem no momento sobre o futuro do mundo, tendo em vista o Código Florestal que está nas mãos da presidenta Dilma. Ela poderá vetá-lo total ou parcialmente. A presidenta Dilma deverá dar uma resposta às impropriedades que foram introduzidas no texto pela Câmara dos Deputados. Acredito que o importante será chegarmos a um texto que, mesmo não sendo ideal, poderá garantir a preservação ambiental e dar segurança jurídica aos produtores, em especial aos pequenos produtores, os que têm até 2 módulos fiscais e que somam mais de 4 milhões de propriedades, quase 90% dos imóveis rurais brasileiros, segundo o Sistema Nacional de Cadastro Rural. O documento que chegou à Presidência da República na tarde do dia 7 de maio é fruto... Estou falando um pouco mais lento por causa da voz. É fruto de alterações introduzidas no texto do Senado Federal. As tentativas de garantir uma legislação protetora para o futuro, sanando dubiedades que poderiam resultar em mais desmatamentos e a inclusão de dispositivos que garantiriam o mínimo de recomposição da vegetação, foram rejeitadas pela Câmara. O Senado deu passos adiante no sentido de estabelecer normas para a recomposição da mata ciliar para rios acima de 10 metros de largura, uma lacuna no texto que veio da Câmara dos Deputados. Os parágrafos 5, 6 e 7 do artigo 62 exigiam isso e foram suprimidos na versão final a ser apreciada pela presidenta Dilma, acabando assim com a possibilidade real de resgatar milhões de hectares de vegetação. Como foi aprovado no Congresso, já é praticamente unanimidade que ele trará implicações nas taxas de desmatamento. Para inovar, na perspectiva de não ser uma lei apenas de comando e controle, como enfatizado por juristas e ex-ministros do Meio Ambiente em audiências públicas no Senado, o texto do senador Jorge Viana propôs incentivos à preservação, mas com o cuidado de fazer a distinção entre quem preservou seguindo a lei e quem desmatou à revelia da legislação, artigo 42. Alguns desses dispositivos foram também suprimidos. O dano para a área urbana também está colocado. Os limites previstos para as faixas de passagem de inundação, uma sugestão feita pelos cientistas da ABC e da SBPC, deveriam considerar os limites de APP definidos no artigo 4º, inciso 1º, aos quais os planos diretores e leis municipais de uso do solo deveriam respeitar. Ao excluir tal exigência, o texto da Câmara deixou para os planos diretores e leis municipais essa definição. Vale destacar que o Estatuto das Cidades exige o plano diretor para cidades acima de 20 mil habitantes. Não podemos pensar em área urbana no Código Florestal considerando apenas os médios e grandes centros. Não é uma lei para a cidade de São Paulo, é uma lei também para as pequenas cidades do interior do Amazonas. A questão agora é se o veto será integral ou parcial. Discutir o veto parcial é como avaliar se desejarmos colapsar os nossos ecossistemas e, com isso, inviabilizar nossa agricultura em 10 ou 20 anos. Entretanto, o veto parcial pode ser uma demonstração da coerência política da presidenta Dilma e do respeito a todo o esforço feito no Senado Federal. Afinal, o texto do Senado foi fruto de um amplo processo democrático que envolveu simultaneamente o Senado, a Câmara e o Executivo. Como fazer isso, mantendo o texto coerente do ponto de vista jurídico e com responsabilidade ambiental, é o desafio. Eu acredito no discernimento da presidenta Dilma. Minha certeza é que a presidenta dará uma resposta à altura dos compromissos nacionais e internacionais já assumidos e das conquistas ambientais já concretizadas no Brasil, como a diminuição do desmatamento. Essas colocações são importantes porque entre os dias 20 e 22 de junho deste ano estaremos sediando a Rio Mais 20, um dos mais importantes acontecimentos do século XXI, que vai ser realizado no Rio de Janeiro com a presença de vários chefes de nações. E hoje tivemos a confirmação pelo ministro Antônio Patriotti e pelo presidente Fernando Collor, da CRE, que inclusive o presidente Hollande da França e o presidente Putin da Rússia virão. Nossa preocupação não é com o que os outros vão dizer do Brasil, mas é com o nosso compromisso ético-ambiental com as atuais e futuras gerações. Nesse sentido, devemos resgatar os princípios da Carta da Terra e fazer da nossa atuação parlamentar uma resposta a esses princípios, conforme foi lembrado pelo ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, e Leonardo Boff, durante o colóquio internacional realizado esta semana na Comissão do Meio Ambiente. Para o teólogo, filósofo e escritor Leonardo Boff, toda a modernidade desde o século XVI, coloca o ser humano acima da natureza e a coloca como algo a ser dominado. A Carta da Terra é importante porque traz um novo encantamento que nos faz lembrar que precisamos ter mínimos princípios para a sustentabilidade e não princípios mínimos de sustentabilidade. Muito obrigado pela tolerância, presidente Valdemir Mocca.